vez a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 28 de fevereiro. Lá fora, a temperatura hoje é de 7 graus centígrados. A produção desta primeira meia hora é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Justin Thwaites. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Apesar de fracasso da cimeira da Hanoi, Trump diz aí haver ainda possibilidades de um acordo com a Coreia do Norte. O Paquistão vai libertar piloto da Força Aérea Indiana. Como sempre, à nossa frente temos 90 minutos de emissão e, como sempre, os primeiros 30 são dedicados à Angola. Confronto na Lunda Norte, polícia matam Soba.
Tanto a Esposa Armada, assim como a polícia, dispararam contra os Sobas e tendo atingido por uma bala Malioto mais sueca.
A governação do Lobito provoca crítica de políticos e não só.
É uma vergonha, depois de tantos anos de independência, de um país que nadou na abundância do dinheiro, assistir impávido e sereno à degradação. Sintam os que governam vergonha.
Empresários no Coanza Sul queixam-se da falta de transparência nos concursos públicos e na Huila, roubo de gado provoca reações. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, e como sempre, para iniciar o programa, vamos ao Álvaro Lugero de Andrade com as notícias internacionais.
E começamos com o rescaldo da cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, apesar de ter terminado em fracasso. Tanto o presidente Trump como o secretário do Estado americano Mike Pompeo manifestaram a esperança de que um acordo sobre a desnuclearização é ainda possível. O presidente Trump descreveu a cimeira de produtivo e disse esperar que as negociações recomecem em breve. O presidente afirmou que a Coreia do Norte pediu o levantamento total das sanções americanas em troca da desnuclearização de certas áreas, incluindo o desmantelamento do complexo nuclear de Yongbyon. Contudo, tinham surgido complicações com o segundo local de enriquecimento do urânio. O presidente Trump acrescentou que em negociações às vezes tem que estar preparado para abandoná-las e foi isso que aconteceu. Trump disse que no jantar que manteve com Kim Jong-un, este prometeu que não haverá mais testes nucleares ou de mísseis.
O antigo advogado do presidente Trump, Michael Cohen, regressa hoje ao Congresso para uma sessão à porta fechada sobre as atividades do presidente. Cohen, que ontem numa sessão pública acusou o presidente de ser racista, mentiroso e aldrabão, vai falar hoje sobre ao Comitê de Inteligência. Ontem, em Hanoi, onde se encontra para a cimeira com o líder norte-coreano, o presidente Trump disse que Cohen tinha mentido muito perante o Congresso e tinha sido incorreto em muitas declarações. Trump repetiu que não houve conluio com a Rússia durante a campanha eleitoral. Cohen disse ontem ao Congresso não ter qualquer prova de conluio com a Rússia, mas disse ter suspeitas disso. O advogado, que foi recentemente condenado a uma pena de prisão por fraude fiscal e por mentir anteriormente ao Congresso, disse que Trump continuou a negociar com a Rússia a construção de um edifício em Moscovo durante a campanha eleitoral, ao contrário do que tinha afirmado.
O primeiro-ministro do Paquistão anunciou que libertará amanhã, como um gesto de paz, o piloto da Força Aérea Indiana capturado ontem. O avião do tenente-coronel Abhinandan Vatmanan foi abatido sobre a Caxemira paquistanesa durante um combate aéreo raro entre as duas potências nucleares. O primeiro-ministro paquistanês Imran Khan revelou no Parlamento que tentou falar com seu homólogo indiano Narendra Modi para reduzir a tensão entre os dois países, mas Dili não respondeu. O anúncio foi feito algumas horas após o presidente americano ter revelado que Washington está a ajudar a reduzir a tensão entre aquelas duas potências nucleares. Hoje, o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que passou boa parte da noite a dialogar com os líderes da Índia e do Paquistão.
O procurador-geral de Israel disse hoje que tenciona acusar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de 3 casos de corrupção envolvendo suborno, fraude e abuso de confiança. A acusação formal depende, no entanto, ainda de uma audiência requerida por lei em que o primeiro-ministro terá a oportunidade de responder às acusações. A notícia surge a pouco mais de um mês das eleições gerais em Israel, programadas para 9 de abril. O partido Likud do primeiro-ministro Netanyahu descreveu a decisão do procurador de um caso claro de perseguição política.
E uma dezena de jornalistas argelinos participavam hoje numa concentração no centro de Argel contra a censura foi detida pela polícia. O grupo integrava uma centena de jornalistas de meios públicos e privados que gritavam não à censura e quarto poder sim, não a uma imprensa às ordens.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar na Lunda Norte com a morte de um soba às mãos da polícia. O sempre quente tópico da posse de terras começa a ferver quando envolve diamantes. E muitas vezes, como aconteceu ontem, há mortes. Kokmo Kuta.
A região diamantífera de Capenda Camulemba, província da Lunda Norte, volta a registrar mortes, desta vez do regidor Malhoete Malu Sueca, de 57 anos de idade, que terá sido atingido mortalmente por um agente da Polícia Nacional que dispersava um grupo de 20 sobas que reclamam a posse de terras ocupadas por uma empresa diamantífera. Dos disparos está igualmente ferido o estudante Benjamin Fernando, de 30 anos de idade, tal como nos confirma o ativista Jordan Mwakambinza, testemunho ocular dos incidentes registrados nesta quarta-feira.
Depois de deslocar de Capenda para a área do Chamuquelengue, uma aldeia onde se explora mais diamante, foram encontrar uma barricada de polícia e forças armadas a dizer que nós fomos orientados para impedir a vossa viagem não chegarem a Minacuango. Ali a confusão logo começou. E como a postura da nossa polícia tinha que disparar para dispersar o soba, e como fizeram, começaram a disparar tanto as Forças Armadas, assim como a polícia, dispararam contra os sobas. E tendo atingido por uma bala nas costas do regedor Malhoete Mwaisueka, um dos regedores do bairro Mwamalunzu, também foi atingido o cidadão Benjamin, um estudante que vinha da escola. Depois de todos estarem atingidos, foram encaminhados para o hospital de Capenda. Mas as tropas intensificaram os tiros no bairro Chamuquelengue. Começaram a prender os cidadãos que estavam a passar normalmente, os que vinham das lavras, os que vinham para outros caminhos, foram detidos ontem, começaram a ser torturados pela polícia e Forças Armadas. Então, a partir de ontem, os familiares do regidor não manteram contato com ele, porque a polícia cercaram ele, não queria dar a família. Encaminharam para o Capenda e o soba acabou por falecer às 12h50.
Segundo Mwakambinza, a população está furiosa e exige que se faça justiça.
Nos matam aqui. Matam o cidadão e o governo cruza. Os polícias que tiram vida do cidadão não são expulsos da corporação. São bem protegidos. É por ser polícias garimpeiros que defendem as empresas dos generais. E se fosse um polícia do sul ou do norte, já estariam expulsos. Mas por que o governo não quer olhar na Lunda Norte e mandar exonerar esses polícias que estão a mandar matar o cidadão? E a priori o administrador também tinha conhecimento. Não havia necessidade nenhuma de ele orientar a polícia para fazer disparo contra os populares. Então, esses autores devem ser responsabilizados criminalmente.
A Voz da América tentou contactar Rodrigues Zeca, porta-voz da delegação do Ministério do Interior da Lunda Norte, mas não tivemos qualquer resposta. Kokimo Kuta, Luanda.
Vamos agora ainda falar da Casa CE. Bel Chivuco Vuco disse ter solicitado ontem ao Tribunal Constitucional um esclarecimento sobre a legalidade da decisão de 5 partidos políticos que integram a Casa de afastá-lo da presidência. Em declarações à Rádio Nacional de Angola, Chivuco Vuco lembrou que o acórdão do Tribunal Constitucional de 2017 é o que disse ser esclarecedor em relação à presidência da Casa CE. Por isso, defende que é o Tribunal que tem de voltar a declarar quem presida a coligação e não um grupo de militantes. Abel Chivuco Vuco, recorde-se, foi afastado da liderança da coligação por 5 dos 6 partidos que integram a Casa CE. E agora vamos falar das eleições autárquicas. Elas vêm aí e, como o nome indica, vão estar centradas na governação local. O deputado da UNITA, José Pedro Caxiungo, disse ter recebido convites para candidato no Lobito, mas que não o poderá fazer devido às suas responsabilidades como primeiro vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA. Mas às suas críticas à governação do Lobito juntam-se as críticas da Igreja Católica, que, através do bispo Belchior Tshisekedi, disse que o que se passa em algumas zonas da cidade é uma vergonha. João Marcos.
Numa entrevista em que aborda temas da vida política nacional, José Pedro Caxiungo diz que não está a gostar de ver o seu Lobito.
Eu não consigo aceitar a forma como o Lobito está governado. E eu estou aqui com capacidades e com toda a humildade que eu sinto que tenho de me poder juntar aos outros que amam o Lobito como eu e deixarmos uma marca para, pelo menos depois, quem for a governar o Lobito, as pessoas dizerem assim: este devia governar como governou o Caxiungo. Se um dia eu tiver essa chance, eu abraço
esse desafio. Você tem essa chance o próximo ano?
Sim, mas poderá aparecer um outro Camutra com vontade e disponibilidade.
Dias antes destas revelações, o bispo de Cabinda, que residiu vários anos no Lobito, falava em insensibilidade do colono de hoje, numa alusão à degradação de um importante troço rodoviário que dá acesso ao município da Catumbela.
É uma vergonha. Depois de tantos anos de independência, de um país que nadou na abundância do dinheiro e do crédito chinês, um país com tantas possibilidades, assistir impávido e sereno à degradação de um bairro emblemático desta cidade do Lobito. Sintam os que governam vergonha destes sinais de ingovernabilidade, desta falta de esforço, falta de lucidez e sentido de história, que leva quase que ao abandono de uma grande parte da população desta cidade.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para o Ilon, do Teodoro Albanos, nos diz que as comunidades pastoris da província querem ver punições exemplares aos autores de roubo de gado, isto como forma de desencorajar o crime frequente naquelas comunidades. Teodoro.
A ausência, até o momento, de um julgamento em tribunal a envolver assaltantes dos animais, mesmo depois de caírem nas malhas da justiça, deixa preocupado os criadores de gado, que defendem uma postura diferente das autoridades. Em 2018, por exemplo, mais de 30 cabeças de gado foram roubadas de criadores tradicionais no município dos Gambos e alguns dos autores do crime, segundo os lesados, acabam alegadamente sempre soltos. O secretário-geral da Associação dos Criadores Tradicionais de Gado do município dos Gambos, João Tietekei, diz que as comunidades estão sedentas de justiça.
A justiça em si própria, tanto a investigação criminal municipal, tanto a investigação da Provedoria-Geral da República, junto à SIC, tanto o tribunal, nunca aconteceu nos ouvir. Esse é um problema que as comunidades ampalam-se.
O fenómeno do roubo de gado entre as comunidades pastoris é seguido com preocupação pelo padre Jacinto Pio Akosanga, o também ativista de direitos humanos, defende a punição dos infratores, porque o crime tem impacto na segurança alimentar das comunidades.
Era aí onde o Estado devia despertar para poder ajudar a terminar com esse roubo. Nós temos o tráfico de drogas, por exemplo. Temos o tráfico de órgãos humanos. Mas é mais fácil controlar o tráfico de gado porque o boi é grande. Não se compara com a droga que você leva no calçado ou no bolso. E então os circuitos pelos quais o gado passa para serem roubados é conhecido.
O jurista Hervé Doso Rafael lembra que para as comunidades pastoris locais o valor sentimental do gado ultrapassa o valor econômico ou patrimonial do animal. Mal, o causídico vê no novo Código Penal recentemente aprovado pela Assembleia Nacional uma resposta ao roubo de gado.
A entrada em vigor do novo Código Penal, que estabelece uma punibilidade um tanto quanto específica e alargada, dando esta importância que nós acabamos de fazer a descrição, esta importância emocional, sentimental, tradicional do próprio gado, para que se busque, acima de tudo, o desencorajamento a esta prática.
O Serviço de Investigação Criminal na UILA, na visão do seu porta-voz, Sebastião Vica, disse que nunca deixou de fazer o trabalho de proteger o património alheio, para o qual revelou ser importante a denúncia dos lesados. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir a partir do Estúdio 8 da Voz da América em Washington, onde neste momento a temperatura é de 7 graus centígrados. Na segunda meia hora, estamos na primeira meia hora de programação, eu quero já chamar a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter reportagens de Moçambique, vamos ter declarações do líder do Movimento Democrático, Davis Simango. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, em 1530. Estamos também em onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com muitas rádios FM. Estamos com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital FM 87.7. Estamos com a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, vamos estar também em sintonia com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinchan Oko, também em Gabu. E não se esqueça, claro está, estamos na internet, temos lá notícias, reportagens, vídeos, fotos. A nossa morada é voaportugues.com. É a mesma morada que no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp. Queremos pedir aos ouvintes para nos mandarem notícias, informações, críticas, sugestões, mesmo um vídeo ou uma foto que nós apreciamos. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no Angola Fala Só, uma oportunidade para discutirmos a Casa CE. É o terceiro maior partido, a organização política de Angola, mas está a atravessar uma crise profunda com a demissão de Abel Chivukuvuku, seu fundador e presidente. Pois amanhã, no Angola Fala Só, vamos ter a oportunidade de discutir o impacto disso na cena política angolana e também, claro está, para a Casa CE, com dois analistas angolanos, Albino Paquisi e Albano Pedro. Amanhã, no Angola Fala Só. No Kwanza Sul, os empresários locais queixam-se da falta de pagamentos e de transparência nas obras que fazem em prol do governo. O nosso correspondente Fernando Caetano disse-nos que apenas 5% do empresariado local teve obras adjudicadas a seu favor. Um empresário, Joaquim Miranda, disse ao Fernando Caetano que há dívidas que se arrastam durante anos, dificultando a finalização de obras por parte dos empreiteiros. Mas há outros problemas e da parte do governo também há queixas. Fernando.
A questão que mais preocupa os empreiteiros tem a ver com a alegada falta de transparência na adjudicação das obras. António Machado.
Ele diz que todas as obras, a prestação de serviços com valor acima de 5 milhões de casas, devem ser submetidas a concurso público. O que acontece muitas vezes, nós constatamos que isso não acontece.
A nível da província do Kwanza Sul existem várias obras inacabadas, mas estas já pagas na sua totalidade. Com um passivo por atender, o governador da província, Job Castelo Capapinho, instou os parceiros e fornecedores para consertar ideias e definir estratégias. Capapinha defendeu, no entanto, uma parceria assente na justiça e na honestidade.
Às vezes, quando olhamos para o que solicitamos, nem sempre corresponde à qualidade e à quantidade do que pagamos.
Em quase toda a extensão da província existem obras por concluir, desde a cidade do Sumbe, Ambuim, Kassong, Celes, Sela, Kibala, Mocende, Quilenda, Libolo e Porto Ambuim, com destaque para escolas com mais de 12 e 24 salas de aulas. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, no futebol, onde hoje o Barcelona vai ficar a saber quem é que vai defrontar na final da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Valência recebe o Betis e é o favorito, pois empatou na primeira mão no campo do Betis a 2 golos. Mas Real Madrid também tinha ido empatar a Barcelona a 1-1 e ontem apanhou 3 em casa. Há que dizer que na primeira parte Real Madrid dominou e durante o jogo perdeu muitas oportunidades claras. Barça, contudo, foi clínico na finalização quando teve a oportunidade. Vejamos uma estatística interessante. Na primeira parte, o Barça não fez um remate à baliza. No total do jogo, fez apenas 4 remates à baliza, 2 deram golo. Houve, claro está, o penalti. Em troca, o Real Madrid rematou 14 vezes à baliza. O guarda-redes do Barcelona fez 4 defesas. 2 delas salvaram golos certos. O guarda-redes do Real nenhuma defesa teve que fazer. Claro está, sofreu 2 golos e depois um penalti. O treinador do Barcelona, Valverde, disse que a sua equipa até não jogou muito bem. O que é verdade, já no sábado as duas equipas voltam a defrontar-se agora para o campeonato. Real Madrid está a 9 pontos do Barcelona, talvez com poucas possibilidades de vencer o campeonato. Vai ser interessante ver o que o treinador do Real vai fazer, tendo em conta que na terça-feira o Real tem um outro jogo importante para a Liga dos Campeões. Recebe o Ajax. Na primeira mão, o Real foi à Holanda ganhar por 2-1. No Real Madrid, entretanto, há que dizer, nasce uma estrela. É brasileiro, chama-se Vinícius, com 18 anos de idade. Oh, ontem fez o defesa lateral português Nelson Semedo passar mal, muito mal. Continuamos com o futebol europeu. Em Inglaterra, ontem, Liverpool deu a cabazada da noite. 5 batatas na capoeira do Watford, sem resposta. Manchester City, esse teve dificuldades em bater em casa o West Ham por 1-0. Gol de penalti. Tottenham talvez já tenha dito adeus, bye-bye ao campeonato. Averbou a sua 2ª derrota consecutiva, ontem, frente ao Chelsea, por 2-0. O que é que isto significa? Liverpool comanda com mais 1 ponto que o Manchester City. Tottenham mantém-se em 3º lugar, mas agora a 9 pontos do líder e perseguido a 4 pontos de distância pelo Arsenal. A salientar ontem mais uma vitória do Manchester United, é sem dúvida outra equipa desde a saída de José Mourinho. Ontem foi ao campo do Crystal Palace ganhar 3-1. Está em 5º lugar, com menos 1 ponto que o Arsenal em 4º, que ontem também deu cabazada 5-1. O Bournemouth. Mas para já, a luta no campeonato inglês, portanto, é entre o Manchester City e o Liverpool. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, perderam. Foram a Miami perder por 126-125, mas os Warriors continuam no topo da Conferência Oeste. O líder da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, esse soma e segue. Mas ontem foi difícil. Foi à Califórnia bater o Sacramento 141-140. Los Angeles Lakers jogou em casa, bateu o Nova Orleans 125-119. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Brooklyn. É, ganhou 125-116. Vamos agora falar do Sudão. Centenas de manifestantes voltaram hoje às ruas da capital, Khartoum, e da cidade vizinha de Omdurman, para exigir a demissão do presidente Omar al-Bashir. Na semana passada, o presidente declarou o estado de emergência e emitiu ordens para tentar pôr termo às manifestações que ocorrem desde dezembro. O governo publicou já esta semana 4 novas leis de emergência, proibindo manifestações e greves, bem como impondo novas restrições económicas. Este é o tema do trabalho de Naiba Moedine, que é aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
As medidas que reprimem a atividade nas mídias sociais e algumas transações financeiras afetam o dia-a-dia das pessoas e fomentam mais dissensão. As novas medidas ocorrem após o presidente Bashir ter anunciado a 22 de fevereiro o estado de emergência na sequência de 2 meses de manifestações por todo o país, exigindo mudança de regime. O objetivo das medidas, segundo Bashir, foi salvar a situação política e económica do Sudão.
وتنفيذ الاستحقاقات اللازمة لذلك من تحقيق لطموحات شعبنا وأحلامه في النهضة والبناء والرفاهية.
Al-Bashir afirmou aos jornalistas que a imposição do estado de emergência destinou-se a preparar e restaurar a situação política nacional para aplicar os benefícios adequados correspondendo às ambições e sonhos da nação. A Constituição do Sudão permite ao presidente declarar o estado de emergência quando existem ameaças à segurança nacional, como a guerra ou desastres naturais, refere Mohamed Awad, especialista legal e ativista.
حسب القراءة الواقعية إنه هذه الحالات التي
إلا كريت أن السيطة ستوال ما يزيش نتداء تلقال دين كل الشتاء المجنسة السلطان هي 100% بوليتيكة هي ترشفاسة باسيفيكة دو بدير كونستيتوي السلطان. As medidas de emergência incluem restrições nas transações envolvendo ouro e outros recursos naturais, bem como na transferência de dinheiro. Tudo isto coloca questões no domínio dos grupos de direitos e nos manifestantes como o estudante Mohamed Omer.
بالنظر للواقع السوداني أو الساحة السودانية الآن حسب القراءة الواقعية إنه هذه الحالات التي جاء بها غنوة الطوارئ غير موجودة وغير متوفرة.
A lei de emergência tem sido sempre invocada. O Presidente anunciou a medida e a única diferença reside em que se trata da cobertura legal da legislação de abranger o que resta da liberdade. Os mídias sociais são um dos poucos locais onde os manifestantes podem organizar protestos ou partilhar informação, mas até mesmo esses espaços estão a ser afetados pelas novas restrições. As novas medidas implicam que as ofensas como insultar um elemento do governo ou a partilha de notícias, como as autoridades podem colocar o país em perigo, pode acarretar penas de cadeia de até 10 anos. As restrições parecem fazer os manifestantes mais desafiadores e fomentar apelos para Bashir, que governou o Sudão desde 1989, se demitir.
Freedom is not something challengeable. When we're told not to do something, we do it. This is why the protesters are getting bigger.
Shua, um desses manifestantes, diz que a liberdade não é contestável. Quando nos dizem que algo não pode ser feito, é isso mesmo que fazemos. Por isso, os protestos aumentam. O presidente deve entregar o poder e não introduzir outras normas para se manter no poder. Apesar das novas restrições, registaram-se mais protestos na Universidade Afad e no Hospital de Khartoum, onde uma criança morreu após ter sido atropelada por uma viatura da segurança. A polícia dispersou o protesto na universidade e no hospital.
Era o Paulo Oliveira aqui na Voz da América, quando nos estamos a aproximar do final da primeira meia hora. Tempo de ficarmos com um clássico originalmente de Belita Palma, agora aqui por Ari Ngoshi. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Quero recordar aos ouvintes que dentro de aproximadamente 2 minutos vamos ter aqui o Amâncio Miguel com a segunda meia hora, de hora e meia de emissão. Ele vai ter algumas reportagens de Moçambique. Quando estamos agora a terminar esta primeira meia hora, que esteve a cargo de mim, João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu, vamos continuar com Ngoshi, por Ari. Washington, Voz da América, estamos com a música de Ari Ngoshi, que é um clássico original de Belita Palma, isto quando aqui na capital americana, num dia de 7 graus centígrados, mas de sol a brilhar, estamos com 12 horas 29 minutos 30 segundos. O Amâncio Miguel está aqui já ao meu lado a escrever e a preparar a segunda meia hora com boas reportagens vinda dos restantes países africanos de língua oficial portuguesa e mais aqui na Voz da América. Continuo connosco, continuo com o Amâncio Miguel.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 28 de fevereiro, é final de mês. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, cimeira Donald Trump e Kim Jong-un termina sem acordo. A cimeira teve lugar em Hanoi, a capital do Vietnã. Também aqui nos Estados Unidos, o antigo advogado do presidente Donald Trump, Michael Cohen, regressa hoje ao Congresso para uma sessão à porta fechada sobre as atividades do presidente, isto relacionado com a campanha eleitoral de 2016. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, também presentes em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo, também disponíveis na mídia social, no Facebook, Twitter e Instagram, e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Justin Dwight. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
Apesar da cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un ter terminado em fracasso, tanto o presidente Trump como o secretário de Estado Mike Pompeo manifestaram a esperança de que um acordo sobre a desnuclearização é ainda possível. O presidente Trump descreveu as negociações de produtivas, disse esperar que as negociações recomecem em breve. O presidente disse que a Coreia do Norte pediu o levantamento total das sanções americanas em troca da desnuclearização de certas áreas, incluindo o desmantelamento do complexo nuclear de Yongbyon. Contudo, tinham surgido complicações com um segundo lugar de enriquecimento de urânio. O presidente Trump disse que em negociações, às vezes, tem que se estar preparado para abandoná-las. E foi isso que aconteceu. Trump disse que num jantar que manteve com Kim Jong-un, este prometeu que não haverá mais testes nucleares ou de mísseis.
O antigo advogado do presidente Donald Trump, Michael Cohen, regressa hoje ao Congresso para uma sessão à porta fechada sobre as atividades do presidente. Cohen, que ontem, numa sessão pública, acusou o presidente de ser racista, mentiroso e aldrabão, vai falar hoje sobre o Comitê de Inteligência. Ontem, em Hanoi, no Vietnã, onde se encontrava uma cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, o presidente Trump disse que Cohen tinha mentido muito perante o Congresso e tinha sido incorreto em muitas declarações. Trump repetiu que não houve conluio com a Rússia durante a campanha eleitoral de 2016. Cohen disse ao Congresso não ter qualquer prova de conluio com a Rússia, mas disse ter suspeitas disso. O advogado, que foi recentemente condenado a uma pena de prisão por fraude fiscal e por mentir anteriormente ao Congresso, disse que Trump continuou a negociar com a Rússia a construção do edifício em Moscovo durante a campanha eleitoral, ao contrário do que tinha afirmado.
O primeiro-ministro do Paquistão anunciou que vai libertar amanhã, como um gesto de paz, o piloto da Força Aérea Indiana capturado ontem. O avião do tenente-coronel Abhinandan Vartanmann foi abatido sobre o Kashmir paquistanês durante um combate aéreo, uma ocasião rara entre as duas potências nucleares. O primeiro-ministro paquistanês Imran Khan disse ao Parlamento que tentou falar com o seu homólogo indiano Narendra Modi para reduzir a tensão entre os dois países, mas Dili não respondeu.
E por último, nas nossas notícias, o procurador-geral do Israel disse hoje que tenciona acusar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de 3 casos de corrupção envolvendo suborno, fraude e abuso de confiança. A acusação formal depende, no entanto, ainda de uma audiência requerida por lei na qual o primeiro-ministro terá a oportunidade de responder às acusações. A notícia surge há pouco mais de um mês de eleições gerais no Israel, programadas para 9 de abril. O partido Likud do primeiro-ministro Netanyahu descreveu a decisão do procurador de um caso de perseguição política. Em Moçambique, o líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que é a terceira força política do país, Davis Simango, considera improdutiva a reunião de quarta-feira entre o presidente Filipe Nyusi e o responsável da Renamo, Ossuf Mamad, por não trazer ideias lúcidas para a pacificação do país. Davis Simango foi entrevistado por André Batista.
Moçambique vive um período de trégua que figura desde 2017, que colocou fim a confrontos entre as forças governamentais e o braço armado de Renamo, e desde então decorrem negociações continuadas depois por Ossuf Mamad para a implantação de uma paz definitiva que não conhece muitos avanços. Mas para Davis Simango, líder do MDM, o encontro entre Nyusi e Ossuf Mamad não contribuiu para a segurança dos moçambicanos quanto à expectativa da paz.
Os moçambicanos queriam ver quando é que termina esse processo, quando é que teremos um acordo definitivo, qual é o calendário de processo dos assuntos humanitários. Nós queremos uma informação que diz, olha, as nossas equipas estão a trabalhar, sim senhora, estamos satisfeitos, até o dia tal temos isto pronto para permitir que de fato não haja compromissos que possam atropelar o calendário eleitoral, tendo em conta que estamos há 6 meses da campanha eleitoral. E é preciso que as pessoas se preparem e saibam o que está acontecendo.
Moçambique vai adotar este ano um novo modelo de descentralização política imposta pela revisão da legislação eleitoral, que pela primeira vez na história da implantação do multipartidarismo em Moçambique vai eleger governadores em 2019 e administradores distritais em 2024. Simango voltou a insistir que a lei resulta de negociações bipartidárias pós-conflito que opôs o governo e a Renamo, sustentando que várias contribuições da esfera política e social foram marginalizadas no diálogo. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e nós continuamos aqui de Washington com esta emissão vespertina da Voz da América neste 28 de fevereiro. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique deu entrada em tribunais de Londres um processo contra o grupo financeiro Credit Suisse. Os três diretores, também acusados pela Justiça Americana de envolvimento no chamado caso das divas ocultas, e a Privinvest, considerada a pivô do processo. Esta notícia é avançada pela agência de notícias financeiras Bloomberg, acrescentando que a acusação, cujos dados não foram divulgados, aponta para irregularidades nos contratos. Um porta-voz da Privinvest disse a Bloomberg, no entanto, não ter recebido qualquer notificação da justiça. Continuamos com mais notícias e agora vamos a Angola. Na Lunda Norte, um soba perdeu a vida nas mãos da polícia. O sempre tópico quente da posse de terras começa a ferver quando envolve diamantes. E muitas vezes, como aconteceu ontem, há mortes, reporta Coque Mukuta.
A região diamantífera de Capenda-Camulemba, província da Lunda Norte, volta a registrar mortes, desta vez do regidor Malhoete Malusueca, de 57 anos de idade, que terá sido atingido mortalmente por um agente da Polícia Nacional que dispersava um grupo de 20 sobas que reclamam a posse de terras ocupadas por uma empresa diamantífera. Dos disparos está igualmente ferido o estudante Benjamin Fernando, de 30 anos de idade, tal como nos confirma o ativista Jordan Mwakambinza, testemunho ocular dos incidentes registrados nesta quarta-feira.
Depois de deslocar de Capenda para a área do Chamuquelengue, uma aldeia onde se explora mais diamante, foram encontrar uma barricada de polícia e forças armadas a dizer que nós fomos orientados para impedir a vossa viagem e não chegarem a Minacuango. Ali a confusão logo começou. E como a postura da nossa polícia tinha que disparar para despertar o soba, e como fizeram, começaram a disparar tanto as forças armadas, assim como a polícia, dispararam contra os sobas. E tendo atingido por uma bala nas costas do regedor Marioto Mãe Sueca, um dos regedores do bairro Mamalunzo, Também foi atingido o cidadão Benjamin, um estudante que vinha da escola.
A Voz da América tentou contactar Rodrigues Zeca, porta-voz da delegação do Ministério do Interior da Lunda Norte, mas não tivemos qualquer resposta. Coquimucuta, Luanda.
E de Luanda voltamos a Moçambique. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está a apoiar este país com mais de 300 milhões de meticais, cerca de 5 milhões de dólares, num programa de contenção da praga mal do Panamá, que desde o ano 2013 afeta a cultura da banana nas províncias de Nampula e Cabo Delgado. E vamos concretamente a Nampula, ao contacto da Dina Soalehe.
A declaração de falência da Matanuska em 2018 levou ao despedimento de cerca de 2.400 trabalhadores, com consequências nas respectivas famílias. Dados do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar apontam que até a falência da fábrica, cerca de 1.550 hectares de produção já tinha sido devastada. Enquanto isso, a empresa Jacaranda, que tenta resistir à praga, já perdeu cerca de 50 hectares para a produção. Antônia Vaz, chefe do Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, disse que do apoio dos Estados Unidos será usado na investigação, manejo integrado, revitalização da indústria da banana e sensibilização das comunidades vizinhas.
Estes fundos são para beneficiar também a indústria da banana, portanto, para revitalizar a indústria da banana. Então, no valor total daquilo que é o grande, estamos a falar de mais de 300 milhões de meticais. Mas o programa que o Ministério da Agricultura vai implementar aqui em Nampula, estamos a falar de pouco mais de 24 milhões de meticais. Portanto, o outro remanescente, as indústrias estão a solicitar por meio de subvenções. É um grande trabalho de sensibilização que tem que ser feito ao nível das comunidades, para além deste trabalho que vamos fazer com as próprias empresas, ao nível das comunidades circunvizinhas, para terem conhecimento do perigo de entrar e sair destas formas tão infectadas.
São mais de 30 milhões de meticais. O Ministério vai usar nas suas atividades de controle da praga cerca de 24 milhões de meticais e o resto será usado na investigação das medidas de combate ao mal do Panamá, disse Vaz. Entretanto, as autoridades estão a proibir a importação do material de plantio, incluindo a própria fruta, por parte de outras províncias do país. Vaz alerta, pode-se consumir a banana em Nampula, mas o perigo está na disseminação da praga para outras províncias produtoras da fruta. O mal do Panamá é uma praga que permanece por mais de 30 anos no solo e de difícil combate por implicar a redução da qualidade de fungos no solo. Refira-se que Moçambique é um dos primeiros países do continente africano a registrar a praga. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adina, de Nampula, falando concretamente desta contenção do mal do Panamá, uma praga que desde 2013 afeta a cultura da banana nas províncias de Nampula e Cabo Delgado e agora tem o apoio do Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos, com 300 milhões de meticais, equivalente a 5 milhões ou pelo menos 5 milhões de dólares para ajudar a conter este problema do mal do Panamá, que é uma praga. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro recebe hoje o líder da oposição e autodeclarado presidente da Venezuela, Juan Guaidó. A assessoria da representante diplomática de Guaidó no Brasil disse que ele vai se reunir com os embaixadores de outros países em Brasília que reconhecem como presidente da Venezuela. O encontro, entretanto, não tem estatuto oficial e é considerado uma visita privada. Detalhes com o Álvaro Ligeiro Andrade.
O encontro no Palácio do Planalto acontece neste momento, será discreto e breve, de acordo com informações da presidência brasileira, que com o mesmo pretende reiterar o seu apoio ao autoproclamado presidente da Venezuela, ao mesmo tempo que, do ponto de vista protocolar, quer deixar em aberto uma porta para eventuais negociações a uma saída à crise na Venezuela. O vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão, que esteve com Guaidó na Colômbia, explica o encontro e lembra que a diplomacia é um meio para se conseguir resultados.
A ideia dele é que nós, né, manifestemos a nossa solidariedade, né, e vamos dizer assim, eu acho importante que ele esteja junto aqui do nosso presidente. A diplomacia é um método, né, para a gente atingir o objetivo. E qual é o nosso objetivo? Que a Venezuela seja pacificada, né, que saia dessa situação difícil e que o país consiga se reerguer.
Depois do encontro com Bolsonaro, Juan Guaidó, ainda em Brasília, vai se avistar com representantes diplomáticos de países que o apoiam. Entretanto, o governador do Estado brasileiro do Roraima, António Denário, do partido do presidente Bolsonaro, que faz fronteira com a Venezuela, pediu a reabertura da fronteira ao governador do Estado de Bolívar, Justo Nogueira Pietri, aliado de Nicolás Maduro. O pedido é para que a passagem entre os dois países seja aberta para fins comerciais. A assessoria do governador brasileiro disse que não foram tratadas questões políticas na reunião e que o governo da Venezuela ficou de dar uma resposta ainda hoje. Por ordem de Nicolás Maduro, que rejeita a ajuda humanitária oferecida pelo Brasil, juntamente com os Estados Unidos, a fronteira foi fechada para veículos e pedestres na passada quinta-feira.
A cimeira entre o presidente Donald Trump dos Estados Unidos e o líder norte-coreano Kim Jong-un terminou sem acordo nesta quinta-feira em Hanoi, a capital do Vietnã, e antes do previsto. Em conferência de imprensa, Trump afirmou que Kim exigiu o fim de todas as sanções impostas, o que ele não pode aceitar. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
Donald Trump apresenta-se como negociador, mas em Hanoi ele não conseguiu chegar a um acordo com Kim Jong-un. Eu podia ter assinado um acordo hoje, então vocês teriam dito, oh, que coisa terrível ele fez. Não, há que deixar as coisas acontecerem, disse o presidente americano. Trump já tinha demonstrado poucas expectativas quanto ao sucesso da reunião, chegando a afirmar que não tinha pressa em conseguir um acordo. E ele estava certo. Kim Jong-un exigiu que todas as sanções fossem levantadas de uma só vez, mas Trump não aceitou. Trump disse que os documentos estavam prontos para ser assinados. Uma cerimónia de abertura foi acrescentada ao programa da Casa Branca, que mais tarde divulgou um comunicado em que dizia sem acordo. Nem mesmo um comunicado conjunto foi divulgado, nem foi criada qualquer comissão para avançar com as negociações. Mas alguns analistas estão contentes com a decisão de Trump. Olivia Inus é da Heritage Foundation.
North Korea made an untenable ask. They said... A Coreia do Norte colocou uma condição insustentável. Eles disseram que queremos desnuclearizar parcialmente em troca do levantamento total das sanções.
Por agora não há planos para um terceiro encontro, mas Trump insiste que não houve uma vontade da parte dele em não assinar qualquer entendimento. Eu acho que foi muito bom, muito amigável. Não me levantei e vim-me embora. Não, isso foi tudo muito amigável. Nós apertamos as mãos. Concluiu Donald Trump. No início da cimeira, as autoridades americanas pretendiam chegar a um entendimento sobre os meios da desnuclearização e os passos para avançar nesse sentido. 8 meses após a primeira cimeira, duvida-se agora que ambas as partes estejam próximas desse objetivo.
O governo do presidente sudanês Omar al-Bashir publicou esta semana 4 novas leis de emergência proibindo manifestações e greves, assim como impor novas restrições económicas. Reportagem de Naba Mohaiden, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
As medidas que reprimem a atitude nos mídias sociais e algumas transações financeiras afetam o dia-a-dia das pessoas e fomentam mais dissensão. As novas medidas ocorrem após o presidente Bashir ter anunciado a 22 de fevereiro o estado de emergência na sequência de 2 meses de manifestações por todo o país, exigindo mudança de regime. O objetivo das medidas, segundo Bashir, foi salvar a situação política e económica do Sudão. Al-Bashir afirmou aos jornalistas que a imposição do estado de emergência destinou-se a preparar e restaurar a situação política nacional para aplicar os benefícios adequados correspondendo às ambições e sonhos da nação. A Constituição do Sudão permite ao presidente declarar o estado de emergência quando existem ameaças à segurança nacional, como a guerra ou desastres naturais, refere Mohamed Awad, especialista legal e ativista.
حسب القراءة الواقعية إنه هذه Ele
acredita que na situação atual não existe necessidade legal de impor o estado de emergência. A solução é 100% política e a transferência pacífica do poder constitui a solução. As medidas de emergência incluem restrições nas transações envolvendo ouro e outros recursos naturais, bem como na transferência de dinheiro. Tudo isto coloca questões no domínio dos grupos de direitos e nos manifestantes como o estudante Mohamed Omer. A lei de emergência tem sido sempre invocada. O presidente anunciou a medida e a única diferença reside em que se trata da cobertura legal da legislação de abranger o que resta da liberdade. Os mídias sociais são um dos poucos locais onde os manifestantes podem organizar protestos ou partilhar informação, mas até mesmo esses espaços estão a ser afetados pelas novas restrições. As novas medidas implicam que as ofensas como insultar um elemento do governo ou a partilha de notícias, como as autoridades podem colocar o país em perigo, pode acarretar penas de cadeia de até 10 anos. As restrições parecem fazer os manifestantes mais desafiadores e fomentar apelos para Bashir, que governa o Sudão desde 1989, se demitir.
Freedom is not something challengeable. When we're told not to do something, we do it. This is why the protesters are getting bigger.
Shua, um desses manifestantes, diz que a liberdade não é contestável. Quando nos dizem que algo não pode ser feito, é isso mesmo que fazemos. Por isso, os protestos aumentam. O presidente deve entregar o poder e não introduzir outras normas para se manter no poder. Apesar das novas restrições, registaram-se mais protestos na Universidade Afad e no Hospital de Khartoum, onde uma criança morreu após ter sido atropelada por uma viatura da segurança. A polícia dispersou o protesto na universidade e no hospital.
No Zimbábue, terra rica em recursos minerais, algumas pessoas trocaram a agricultura pela extração de ouro. Kudzanai Zumoya diz que optou pela extração de ouro há 6 anos, depois de tanto procurar emprego em Bingura, cerca de 100 quilómetros de Harar, a capital. Contudo, a sua vida não melhorou. O ouro é uma boa fonte de rendimento, mas há riscos. Pode ficar preso nas escavações, mas nada podemos fazer nesta nossa economia. Com este negócio, outras pessoas compraram gado, outras construíram casas bonitas, então tenho esperança. No dia da entrevista, Zumoya tinha uma pequena quantidade de ouro que foi adquirida por um cliente a um valor que ele não revelou. Este metal precioso é um dos recursos com os quais o Zimbábue conta para a sua recuperação económica. No ano passado, a produção foi na ordem de 33 toneladas, superior à meta em 3 toneladas. Apesar disso, os produtores de pequena escala não notam os resultados e o país não mostra melhorias. Analistas dizem que a corrupção, a má gestão e políticas mal elaboradas fazem o Zimbábue não render das suas vastas reservas de ouro. Tinashe Chisaira é da Organização de Defesa do Ambiente, People and Health Solidarity Law Network.
I can't really say we are failing to derive value from gold as a nation, because gold is already valuable as a mineral. But what I can say is that
não posso de facto dizer que não estamos a conseguir usar o valor do ouro. O ouro é um mineral de valor. Mas posso afirmar que o Estado não consegue apoiar algumas instituições envolvidas na extração de ouro, como o setor artesanal e o de pequena escala.
Certain institutions that are involved in the gold extraction sector, for instance, the artisanal and small scale miners.
A organização de Chisaira diz que questões de posse de terra devem ser abordadas para ajudar pessoas como Zumonha. O governo de Emerson Mnangagwa insiste que os pequenos mineiros são valorizados. Winston Chitando é ministro das Minas.
We have the Zimbabwe Miners Federation. And the Zimbabwe Miners Federation is the entity which government.
Temos no Zimbabwe a Federação de Mineração, através da qual o governo trabalha para a coordenação das atividades do setor mineiro de pequena escala. Em termos estatísticos, em 2018 tivemos 33 toneladas e mais de metade do setor artesanal.
We did 33 tons of which over 50 of gold, of which over 50% came from the artisanal mining sector.
Mas mesmo assim, os mineiros dizem que não há grandes melhorias e o país, rico em recursos minerais, continua mergulhado numa crise económica. E caminhamos para o final. Aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, no futebol, onde hoje o Barcelona vai ficar a saber quem é que vai defrontar na final da Copa del Rei, a Taça de Espanha. Valência recebe o Betis e é o favorito, pois empatou na primeira mão no campo do Betis a 2 golos. Mas Real Madrid também tinha ido empatar a Barcelona a 1-1 e ontem apanhou 3 em casa. Há que dizer que na primeira parte Real Madrid dominou e durante o jogo perdeu muitas oportunidades claras. Barça, contudo, foi clínico na finalização quando teve a oportunidade. Vejamos uma estatística interessante. Na primeira parte, o Barça não fez um remate à baliza. No total do jogo, fez apenas 4 remates à baliza, 2 deram golo. Houve, claro está, o penalti. Em troca, o Real Madrid rematou 14 vezes à baliza. O guarda-redes do Barcelona fez 4 defesas, 2 delas salvaram golos certos. O guarda-redes do Real nenhuma defesa teve que fazer. Claro está, sofreu 2 golos e depois um penalti. O treinador do Barcelona, Valverde, disse que a sua equipa até não jogou muito bem. O que é verdade, já no sábado as duas equipas voltam a defrontar-se agora para o campeonato. Real Madrid está a 9 pontos do Barcelona, talvez com poucas possibilidades de vencer o campeonato. Vai ser interessante ver o que o treinador do Real vai fazer, tendo em conta que na terça-feira o Real tem um outro jogo importante para a Liga dos Campeões. Recebe o Ajax. Na primeira mão, Real foi à Holanda ganhar por 2-1. No Real Madrid, entretanto, há que dizer, nasce uma estrela. É brasileiro, chama-se Vinícius, com 18 anos de idade. Oh, ontem fez o defesa lateral português Nelson de Semedo passar mal, muito mal. Continuamos com o futebol europeu. Em Inglaterra, ontem, Liverpool deu a cabazada da noite. 5 batatas na capoeira do Watford, sem resposta. Manchester City, esse teve dificuldades em bater em casa o West Ham por 1-0. Gol de penalti. Tottenham talvez já tenha dito adeus, bye-bye ao campeonato. Averbou a sua segunda derrota consecutiva ontem, frente ao Chelsea, por 2-0. O que é que isto significa? Liverpool comanda com mais 1 ponto que o Manchester City. Tottenham mantém-se em terceiro lugar, mas agora a 9 pontos do líder e perseguido a 4 pontos de distância pelo Arsenal. A salientar ontem mais uma vitória do Manchester United, é sem dúvida outra equipa desde a saída de José Mourinho. Ontem foi ao campo do Crystal Palace ganhar 3-1. Está em 5º lugar, com menos 1 ponto que o Arsenal em 4º, que ontem também deu cabazada 5-1. O Bournemouth. Mas para já, a luta no campeonato inglês, portanto, é entre o Manchester City e o Liverpool. Basquetebol americano, NBA. Ontem, os campeões, o Golden State Warriors, perderam. Foram a Miami perder por 126-125, mas Warriors continuam no topo da Conferência Oeste. O líder da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, esse soma e segue, mas ontem foi difícil. Foi à Califórnia bater o Sacramento 141-140. Los Angeles Lakers jogou em casa, bateu o Nova Orleans 125-119. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Brooklyn. É, ganhou 125-116.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no programa Angola Fala Só desta semana, teremos como convidado Albano Pedro, que é jurista e professor universitário.
No resumo de notícias, segundo a imprensa americana, Trump e Kim cancelam cimeira, escreve o Washington Post, sublinhando que os dois dirigentes não conseguiram obter acordo sobre as armas nucleares norte-coreanas. O autoproclamado negociador Trump deixa a cimeira de mãos vazias, refere ainda o Washington Post. O mesmo tema é destacado pelo New York Times, sob o título seguinte: conversações de Trump com Kim Jong-un falham sobre as sanções norte-coreanas. Este jornal também acentua que Trump defendeu Kim sobre a morte do estudante americano Otto Warmbier, referindo que o dirigente norte-coreano não sabia do incidente. Ponto final com estas notas de imprensa preparadas pelo Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira que também prepara-se para a terceira e última página da nossa emissão vespertina. Amigos, muito boa noite. Até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos ouvintes, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet a voaportugues.com ou através do telemóvel em português. E podem seguir-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652-4584, 13:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo e a temperatura era de 8 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Justin Tweed. Títulos das principais notícias: Presidente Trump manifesta a esperança de acordo futuro com a Coreia do Norte. O Paquistão vai libertar amanhã piloto indiano. 28 de fevereiro de 2019, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde à Doutora Graça e teremos um resumo de notícias. O Ministério da Agricultura dos Estados Unidos apoia Moçambique com mais de 300 milhões de meticais, ou seja, cerca de 5 milhões de dólares, no programa de contenção da praga mal do Panamá, que desde 2013 afeta a cultura da banana nas províncias de Nampula e de Cabo Delgado. Detalhes com a Adina Soalé.
A declaração de falência da Matanuska em 2018 levou ao despedimento de cerca de 2.400 trabalhadores, com consequências nas respectivas famílias. Dados do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar apontam que até a falência da fábrica, cerca de 1.550 hectares de produção já tinha sido devastada. Enquanto isso, a empresa Jacaranda, que tenta resistir à praga, já perdeu cerca de 50 hectares para a produção. Antônia Vaz, chefe do Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, disse que do apoio dos Estados Unidos será usado na investigação, manejo integrado, revitalização da indústria da banana e sensibilização das comunidades vizinhas.
Estes fundos são para beneficiar também a indústria da banana, portanto, para revitalizar a indústria da banana. Então, no valor total daquilo que é o grande, estamos a falar de mais de 300 milhões de meticais. Mas o programa que o Ministério da Agricultura vai implementar aqui em Nampula, estamos a falar de pouco mais de 24 milhões de meticais. Portanto, o outro remanescente, as indústrias estão a solicitar por meio de subvenções. É um grande trabalho de sensibilização que tem que ser feito ao nível das comunidades, para além deste trabalho que vamos fazer com as próprias empresas, ao nível das comunidades circunvizinhas, para terem conhecimento do perigo de entrar e sair destas formas tão infectadas.
São mais de 30 milhões de meticais. O Ministério vai usar nas suas atividades de controle da praga cerca de 24 milhões de meticais e o resto será usado na investigação das medidas de combate combate ao mal do Panamá, disse Vaz. Entretanto, as autoridades estão a proibir a importação do material de plantio, incluindo a própria fruta, por parte de outras províncias do país. Vaz alerta, pode-se consumir a banana em Nampula, mas o perigo está na disseminação da praga para outras províncias produtoras da fruta. O mal do Panamá é uma praga que permanece por mais de 30 anos no solo e de difícil combate por implicar a redução da qualidade de fungos no solo. Refira-se que Moçambique é um dos primeiros países do continente africano a registrar a praga. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
E desde Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica da Voz da América, o governo angolano espera arrecadar cerca de 80 milhões de dólares com a privatização das primeiras 7 empresas de um universo de 52 unidades industriais instaladas na Zona Especial Económico Luanda-Bengo. O anúncio foi feito hoje pelo administrador do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, Gilberto Luter, por ocasião do lançamento do concurso público de privatização das 7 empresas e a apresentação a gestores públicos e empresários. Estão a ser alienadas as empresas Univitro, Juntex, Cartoon, Absor, Undugitet, Coberlen e Assassiango. O governo cabo-verdiano anunciou hoje a conclusão do processo de privatização da Companhia de Aviação de Bandeira, TACV, e marcou a assinatura do contrato de compra e venda de 51% das ações à companhia islandesa Loftleder Cabo Verde para amanhã. Depois de anos de avanços e recuos, o executivo disse ter encontrado um parceiro estratégico que conhece muito bem o negócio da aviação e que dá garantias de tirar a TACV da situação em que se encontra de falência técnica. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,1% em 2018, no segundo aumento anual consecutivo, após 2 anos de retração, revela hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entretanto, o Produto Interno Bruto per capita por habitante teve um aumento de 0,3% em termos reais, alcançando mais de R$ 32 mil, cerca de US$ 10 mil. Analistas dizem que o desempenho da economia brasileira no ano foi decepcionante diante das expectativas iniciais, repetindo o avanço registado em 2017, quando o PIB também avançou 1,1%. A economia americana desacelerou menos do que o esperado no quarto trimestre, meio ao consumo e a gastos empresariais sólidos, deixando o crescimento de 2018 pouco abaixo da meta anual do governo de 3%. O produto interno bruto cresceu a uma taxa anualizada de 2,6% no quarto trimestre, depois de expandir 3,4% no período entre julho e setembro. A economia cresceu 2,9% em 2018, melhor desempenho desde 2015. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer US$ 63,03, menos 0,58% do que no fecho na sessão de ontem, quando o barril valia US$ 66,42.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa Fala Só de amanhã terá a participação de Albino Paquice e Albano Pedro. Vamos falar de problemas que podem destruir a Casa CE.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que na conversa que vamos manter com a doutora Graça Matzinha, vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que estejam todos também bem.
E, doutora, escolhemos para esta semana, em termos de saúde pública, saúde mental no local de trabalho. E porquê? Nós passamos grande parte da nossa vida no local de trabalho e muitas vezes chegamos a casa, como se costuma dizer, estourados, cansados. Doutora, o que é que o local de trabalho pode influir na nossa saúde mental? Quais são os problemas que nos podem aparecer num local de trabalho?
Pois bem, Ana, em jeito de introdução, importa dizer que o tema de saúde mental é um dos grandes temas da atualidade e que tem sido discutido a vários níveis, a vários fóruns, porque é sabido e há evidências de que a forma como nós trabalhamos pode afetar a nossa saúde mental. É verdade que, por um lado, trabalhar é importante para que a pessoa tenha o seu equilíbrio, né, mental, financeiro, mas um ambiente de trabalho que não é bom acaba sendo um causador ou acelerador de problemas, quer sejam físicos ou mentais. Estamos a falar aqui, por exemplo, de situações que podem levar à depressão, à ansiedade, situações como o bullying no local de trabalho naturalmente deixa a pessoa completamente desconfortável, a pessoa pode entrar em stress e pode ser um stress mantido porque, por um lado, a pessoa sente que precisa trabalhar, precisa daquele trabalho, mas não sabe como lidar com essa situação de bullying.
Uhum.
A questão também da competitividade, não é? Eu sinto-me, por exemplo, inferior a um colega meu ou sinto-me superior a um colega meu, pode fazer com que eu trabalhe, tenha a tendência de querer trabalhar muito mais para poder ultrapassar aquele colega, não é? E isso, naturalmente, vai implicar que eu fique muito mais horas a trabalhar, muito mais horas em concentração e vai afetar a minha saúde mental, porque o trabalho excessivo não faz bem a ninguém.
E não só, doutora, porque as pessoas acabam grande parte por sofrer em silêncio, porque muitas vezes não se apercebem tão pouco do que está a ter impacto sobre a sua saúde, não só física como a saúde mental, ou a sanidade mental, como nós costumamos dizer. E, por outro lado, normalmente as pessoas acabam por não confiar noutras pessoas por receio de ser, de alguma forma, as outras pessoas aproveitarem para fazer os seus jogos de escritório, de empresas, não é?
Exato. Essa questão de saúde mental, infelizmente, ainda é um grande tabu. Como a Ana disse, as pessoas tendem a sofrer em silêncio, não falam, ou mesmo a estrutura da própria organização não permite que haja essa abertura. Então as pessoas preferem ficar em silêncio e isso só vai piorar as coisas. Portanto, é muito importante que, a nível da liderança da empresa, haja uma equipe de recursos humanos que se preocupe e que trabalhe com esses aspectos, criando um ambiente de trabalho aberto, um ambiente de trabalho de apoio, de forma que a equipe possa sentir-se confiante a falar dos seus problemas e evitar situações de discriminação, porque essa discriminação é que vai afundar mais as pessoas.
Doutora, como é que, por exemplo, nós, a nível pessoal, poderemos melhorar, por assim dizer, a nossa sanidade mental e não nos deixarmos inferiorizar por certos aspectos do local de trabalho, não nos deixar que ninguém nos ponha, como se costuma dizer, pôr o pé em cima e que, de alguma forma, nos vai criar esse tal stress que se vai refletir até na forma como depois, às vezes, se lida com as outras pessoas fora do local de trabalho, não é? Às vezes isso leva os problemas para casa, não é? E quem paga são os meus filhos. Por exemplo, como é que nós poderemos fazer para, de alguma forma, controlarmos a nossa própria saúde mental?
Olha, Ana, a primeira coisa que eu haveria de trazer aqui é a questão do autoconhecimento, não é? A pessoa tem que se conhecer, a pessoa, quando é profissional, tem que saber olhar para si mesmo, reconhecer as suas limitações, reconhecer os seus pontos fortes, todos os pontos positivos que a pessoa tem, não é? porque isso vai fazer com que essa pessoa tenha uma real dimensão daquilo que lhe motiva e das coisas que impedem o seu desenvolvimento. Então não vai culpar a fulano e sincrano por não estar a desenvolver, mas vai dizer que não, eu tenho limitação aqui e acolá e isto é que é a causa que impede o meu desenvolvimento. Então, a questão do autoconhecimento é primordial. E depois, o outro aspecto importante também é como é que nós canalizamos as nossas energias. Bom, falar de energias parece um pouco teórico, uhum. né? Mas eu diria como é que nós canalizamos os nossos esforços. Uma pessoa que passa muito tempo, despende muita energia em fofocas, reclamações, pensamentos negativos, essa pessoa naturalmente vai achar que o mundo todo está contra ela. Isso não ajuda ao desenvolvimento da pessoa e essa pessoa automaticamente vai acabar entrando em stress em algum tempo. É verdade que há muitas situações desagradáveis que acontecem no trabalho, mas ficar todo o tempo a reclamar e a remoer-se, em vez de tentar encontrar soluções, não ajuda. Então, temos que evitar esse tipo de atitudes e comportamentos. E é importante também que a pessoa seja resiliente. A resiliência é que vai transformar as situações difíceis em coisas estimulantes. A pessoa tem que dizer, ok, estou a enfrentar um desafio, mas tentar transformar esse desafio numa coisa que lhe estimula, uma coisa que lhe anima. E tentar manter o controle emocional sempre que há um problema. Uhum.
Doutora, uma das coisas que eu recordo que eu li, ou em literatura ou em conversas, uma das coisas que as pessoas às vezes fazem é quando estão sobre um grande stress no local de trabalho, param, vão dar uma volta ao quarteirão, vão apanhar ar fresco e tentar de alguma forma aliviar aquele stress todo que têm, e depois quando regressam às vezes as coisas até parecem mais fáceis de resolver, mas pronto, cada um reage de maneira diferente, não é? Doutora, quais são os sintomas deste cansaço mental que as pessoas às vezes acabam por ter no local de trabalho?
Olha, Ana, primeiro a pessoa... O cansaço vai se refletir naturalmente numa baixa produtividade, não é? A pessoa vai se sentir muito cansada, vai se sentir desmotivada, não, vai se sentir bastante estressada, mesmo em situações que sejam relativamente mínimas, a pessoa pode reagir de forma muito, uhum. muito exagerada, não é? Não, porque não tem controle sobre as suas emoções, porque está cansada, está fatigada e não tem vontade de trabalhar, não se sente motivada. Então, esses são alguns dos sintomas que a pessoa deve apresentar quando não tem uma boa saúde mental no local de trabalho. A pessoa não terá muita vontade de fazer o trabalho. E isto, naturalmente, leva a uma baixa produtividade.
Para além de haver problemas, muitas vezes, da própria memória, não é? E muitas vezes as pessoas apresentam o que se costuma dizer, as alterações do humor é assim. Ah, tanto estava bem como está mal. E muitas vezes isso reflete, uhum. de facto, uma série de problemas que as pessoas acabam por arrastar ou nunca resolvem e acabam por solidificar dentro da pessoa, não é? E a pessoa fica rabugenta, uhum. ou então as pessoas conseguem ultrapassar essa fase. Doutora, como uhum. médica, se alguém chegasse ao pé de si e dissesse, pronto, estou cansada mentalmente, no trabalho, em casa, o que é que aconselha?
Olha, primeiro é preciso que a pessoa avalie quais são os fatores que podem estar a influenciar para que a pessoa se sinta assim. E se é uma coisa que se pode modificar, vale a pena tentar abordar a estrutura de liderança da empresa para falar dos assuntos. Porque, conforme dissemos inicialmente, a pessoa não se pode calar. É preciso que haja uma comunicação aberta entre a pessoa que está a sofrer esse problema e também a liderança da organização, que é para poder se perceber que há um problema efetivamente a nível dos colaboradores e tentar-se resolver da melhor forma possível. Naturalmente, a empresa também tem a sua responsabilidade, a organização tem a sua responsabilidade, porque tem que criar todo um sistema que facilite esse tipo de abertura e de comunicação. Mas também outra coisa muito importante é que a pessoa tem que saber dizer não. A pessoa tem que, quando está cansada, a pessoa tem que saber parar e repousar. Nem que seja uma semana de repouso já ajuda bastante. Muitas vezes nós queremos fazer sempre mais, sempre melhor, e nós nos esquecemos da nossa saúde. Então é preciso, de tempos em tempos, fazer pausas para poder descansar, pôr as ideias em ordem, recuperar o seu estado físico, de forma a poder contribuir melhor para o desempenho da instituição. Então, essas são algumas coisas que a pessoa naturalmente tem que fazer.
Isto para não falar que também há grandes momentos de diversão com amigos e família que podem ajudar a tirar a cabeça, por assim dizer, desses problemas, não é? E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos da doutora Graça. Vamos desejar a todo o nosso auditório uma excelente semana de saúde. Nós voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora. E, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si e para os nossos queridos ouvintes. Até para a semana. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora vamos passar para a música, até ao resumo de notícias desta quinta-feira, dia 28 de fevereiro de 2019. Night Shift, os Commodore.
And he could sing a song, his heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, talk to me, so you can see what's going on. Say you will sing your song forevermore, evermore. Gonna be some sweet sounds coming down. I bet you're full of pride.
Foram os Commodore Night Shift, turno de noite. Passagem para o Zoom de Notícias desta quinta-feira, o dia 28 de fevereiro de 2019. Apesar da cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong ter terminado em fracasso, tanto o Presidente Trump como o Secretário de Estado Mike Pompeo manifestaram a esperança de que um acordo sobre a desnuclearização é ainda possível. O Presidente Trump descreveu as negociações de produtivas e disse esperar que as negociações recomecem em breve. Trump afirmou que a Coreia do Norte pediu o levantamento total de sanções americanas em troca da desnuclearização de certas áreas, incluindo o desmantelamento do complexo nuclear de Yongbyon. Contudo, tinham surgido complicações com um segundo local de enriquecimento de urânio. O Presidente Donald Trump afirmou que em negociações às vezes tem que se estar preparado para abandoná-las, e foi isso que aconteceu. Trump afirmou que num jantar que manteve com Kim Jong-un, este prometeu que não haverá mais testes nucleares ou de mísseis. O antigo advogado do Presidente Donald Trump, Michael Cohen, regressa hoje ao Congresso para uma sessão à porta fechada sobre as atividades do Presidente. Cohen, que ontem, numa sessão pública, acusou o Presidente de ser racista, mentiroso e aldrabão, vai falar hoje com o Comitê de Inteligência. Ontem, em Hanoi, onde se encontrava para a cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, o Presidente Trump disse que Cohen tinha mentido muito perante o Congresso e tinha sido incorreto em muitas declarações. Trump repetiu que não houve conluio com a Rússia durante a campanha eleitoral. Cohen disse ao Congresso não ter qualquer prova de conluio com a Rússia, mas disse ter suspeitas disso. O advogado, que foi recentemente condenado a uma pena de prisão por fraude fiscal e por mentir anteriormente ao Congresso, afirmou que Trump continuou a negociar com a Rússia a construção de um edifício em Moscou durante a campanha eleitoral, ao contrário do que tinha afirmado. O primeiro-ministro do Paquistão anunciou que vai libertar amanhã, como um gesto de paz, o piloto da Força Aérea Indiana que fora capturado ontem. O avião do tenente-coronel Vartaman foi abatido sobre a Caxemira paquistanesa durante o combate aéreo raro entre as duas potências nucleares. O primeiro-ministro paquistanês Imran Khan revelou no Parlamento que tentou falar com o seu homólogo indiano Narendra Modi para reduzir a tensão dos dois países, mas que ele não respondeu. O anúncio foi feito algumas horas após o presidente americano Donald Trump ter revelado que Washington está a ajudar a reduzir a tensão entre as duas potências nucleares. O secretário de Estado Mike Pompeo disse hoje que passou boa parte da noite a dialogar com os líderes da Índia e do Paquistão, no sentido de evitar qualquer aumento da tensão entre aqueles dois países. O procurador-geral de Israel afirmou que tenciona acusar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de 3 casos de corrupção envolvendo suborno, fraude e abuso de confiança. A acusação formal depende, no entanto, ainda de uma audiência requerida por lei em que o primeiro-ministro terá a oportunidade de responder às acusações. A notícia surge um pouco mais de um mês de eleições gerais em Israel, programadas para o dia 9 de abril. O Partido Likud do primeiro-ministro Netanyahu descreveu a decisão do procurador de um caso de perseguição política. Uma dezena de jornalistas argelinos que participavam numa concentração no centro de Argel contra a censura foi detida hoje pela polícia. O grupo integrava uma centena de jornalistas em imprensa escrita e de audiovisual de meios públicos e privados que gritavam não à censura e, quarto poder sim, não imprensa às ordens. Há uma semana, o presidente Bouteflika, no poder desde 1999, enfrenta uma crescente contestação depois de ter anunciado que pretende concorrer a um quinto mandato. A organização Repórteres Sem Fronteiras denunciou que as autoridades argelinas estão a fazer, e citamos, tudo para amordaçar a imprensa através de agressões, proibição de cobertura de acontecimentos, confiscação de material, censura nos mídias públicos e controle da internet. Pelo menos 29 pessoas mortas no norte da Nigéria, no que a polícia disse suspeitar de ser um ataque de vingança após homens armados terem morto mais de 130 pessoas na mesma área no início deste mês. Os últimos confrontos foram registados na zona de Kajuru, no estado de Kaduna. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019, desejamos a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.